Nosso assunto agora é educação. O governo do estado lançou um programa, Avançar na Educação, com a previsão de mais de R$1 bilhão em investimentos. E nós recebemos a secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Bem-vinda, boa tarde.
Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Gaúcha Mais. Exatamente, R$1 bilhão e 200 milhões foi o anúncio hoje do governador para o Avançar da Educação. É um montante significativo, pelo que eu sei, há pelo menos 15 anos não se via nada igual, e eu só posso estar muito feliz e com mais responsabilidade ainda pelos resultados desse investimento, né?
O volume de recursos, o valor é alto, secretária, mas é importante dar uma dimensão na vida real, na rotina da rede que tem mais de 2.000 escolas. O que será feito do ponto de vista de estrutura nas escolas com esse recurso? A partir de quando os alunos terão uma melhora das escolas e o que será feito? Em quantas escolas?
Olha, na verdade, o foco do Avançar, é claro que há uma demanda reprimida de infraestrutura precária nas escolas gaúchas há muito tempo, mas a gente tem que lembrar que a maior perda da pandemia e o maior desafio pós-pandemia é a qualificação das pessoas. Moderno no século XXI é ser qualificado. Os estudantes perderam aprendizagens, isso tem um impacto direto na renda futura deles, perderam saúde mental, isso desequilibra a inserção produtiva na sociedade, e esses 1 bilhão e 200 milhões estão divididos entre investimento em pessoas, formação de professor, investimento em bolsa de permanência para estudante, e investimento em tecnologia, e é claro, passando pela infraestrutura, pelas obras da escola. Mas a gente tem que pensar que avançar na educação é investir nas pessoas e na tecnologia particularmente. Em relação às obras que você pontuou, eu queria dizer que elas serão apoiadas de várias formas. As obras cujas demandas já estão cadastradas em andamento na SOP, elas vão continuar, serão todas atendidas. Nós vamos desafogar a demanda da Secretaria de Obras, aumentando substancialmente, aumentando 3 vezes o repasse da autonomia financeira. O repasse da autonomia financeira, estão previstos R$ 228 milhões de reais para as escolas. Qual que é a vantagem disso? Esse dinheiro da autonomia financeira pode ser investido em reparos da rede hidráulica, elétrica, do predial, investimentos de sala, pintura de escola. Então, muitas das demandas vão ser atendidas pelo dinheiro da autonomia. Nós estamos vamos capacitar os diretores para essa aplicação, criando modelos de transparência na aplicação desses recursos. E dentro do programa investido hoje, foram criadas um padrão que chama Escola Padrão. 52 escolas serão reformadas, e isso será o mais rápido possível, para atender as demandas de uma escola moderna. É como se a gente estivesse sinalizando para a sociedade: uma escola no século XXI tem que ter alguns itens obrigatórios. Primeiro, tem que ter internet de alta velocidade em todos os espaços da escola. Aquela ideia do laboratório de informática, hoje ele se descentraliza, e para isso, inclusive, nós também estamos investindo 128 milhões em Chromebooks para os estudantes. Eu posso falar sobre isso depois, mas na infraestrutura. Então, esse dinheiro da autonomia vai investir nas escolas. A SOP continua trabalhando com uma equipe dedicada de engenheiros e arquitetos por conta da secretaria. E essas 52 escolas padrão, elas terão, como eu disse, internet de alta velocidade, elas terão salas de aula adaptadas para as tecnologias e as metodologias ativas. O que, que é isso? Até o mobiliário hoje nas escolas é diferente. Eles têm rodinha, eles são flexíveis, porque vai preponderar no ensino híbrido os trabalhos em equipe. para ter inserção produtiva na sociedade, o aluno tem que saber trabalhar em equipe, trabalhar em time, colaborativo. Então, as salas de aula têm que ter essa adaptação de flexibilidade. Toda escola tem que ter cozinha e refeitório. Nós temos muitas escolas que não têm refeitório. Tem que ter banheiros de melhor qualidade. Tem que ter sala de professores, que não que seja uma mistura de tudo, mas só para o professor, para ele estudar, para ele poder usar o Chromebook dele, para ele discutir com os colegas os desafios.
Sim.
A gente tem que ir construindo uma comunidade de aprendizagem dentro da escola. Tem que ter acessibilidade, tem que ter alvará de PPCI em todas as escolas. Vai ter um paisagismo de baixa manutenção, mas que torna a escola mais bonita. Ou seja, dos investimentos em obras, 52 serão escola padrão e elas foram selecionadas por um critério técnico, por um índice que chama Índice de Qualidade de Infraestrutura Escolar, que é um índice multidimensional que leva em conta questão de saneamento, saúde, infraestrutura, equipamentos, tanto para objetivo pedagógico ou administrativo, acessibilidade. Então, tem as escolas padrão, tem o dinheiro da autonomia que vai atender as demandas específicas de cada escola e tem as obras que já estão sendo atendidas e continuarão sendo atendidas pela SOF.
Secretária, acho interessante, a senhora falou que o principal, né, na educação é a qualificação dos alunos. Nesse momento de pandemia, nesse aspecto foi muito complicado, o que eu concordo plenamente. Mas, de fato, a gente tem mostrado no Jornal do Almoço, e isso tem me chamado muito a atenção, comentei sobre isso esses dias. Toda semana a gente mostra uma escola caindo aos pedaços no Rio Grande do Sul. Toda semana, né? Em Jaguarão a gente mostrou, em Capela de Santana, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Montenegro, Porto Alegre, enfim. A gente até costuma dizer, secretário, que é difícil debater educação. A gente quer conversar sobre educação, mas a gente às vezes precisa debater reforma, né? Porque é difícil a situação dos alunos, né? A gente lamenta tanto os índices de aprendizado, que são baixos em português e matemática, mas como é que vai se aprender alguma coisa numa situação de absoluto desconforto? E, infelizmente, a gente vê isso em muitas escolas no Rio Grande do Sul. Então, esse programa que a senhora está apresentando em relação a obras me parece muito oportuno, sem dúvida alguma. O que eu queria é que a senhora me dissesse as perspectivas de prazo. Quando é que vai melhorar de fato? Quando é que nós vamos ter escolas mais bem equipadas, melhor estruturadas no Rio Grande do Sul e vamos deixar de mostrar essas escolas, infelizmente, caindo aos pedaços mesmo? Situação muito indignas a gente veio mostrando nos últimos meses.
Secretária Raquel Teixeira, caiu a ligação da secretária.
Mas é importante, né, Stout? Estava pensando aqui na primeira resposta dela. Claro, muito do que o PG falou em termos de investimento na estrutura, mas de como vai ser necessário o investimento em termos de esforços materiais e também de pessoas para essa defasagem dos alunos por conta da pandemia. Por conta do tempo, do período, mais de ano, em que os alunos ficaram somente com aulas online. Algumas com a dificuldade, inclusive, de conseguir se concentrar nos conteúdos, né? Passar o dia inteiro, ou uma manhã inteira, na frente de uma tela de computador. Para a gente, que é adulto, já é difícil, que dirá para uma criança que precisa de outros estímulos. E também para conseguir processar os conteúdos, né? Processar a quantidade de informação que se recebe, em especial nas séries iniciais. É um ponto bastante interessante. Esses dias o Alberi esteve conosco aqui falando sobre isso também, né?
Educação pós-pandemia.
Eu acho que é um excelente tema para a gente prestar atenção e cobrar dos nossos gestores públicos que haja, assim, um investimento, como a secretária vinha falando.
Está anotado aqui, inclusive, um dos temas para a gente abordar com a secretária depois de falar do programa anunciado hoje, dos recursos que vão ser disponibilizados para investimento na área da educação, sobre uma iniciativa que já tinha sido anunciada pela Secretaria de reforço de matemática e de português, inclusive com contratação de professores para que pudesse, né, ter nesse período um outro professor, além daquele professor de sala de aula, disponível para ajudar esses alunos na recuperação de conteúdo.
Tá na linha,
secretária, eu não sei o quanto a senhora ouviu da pergunta do Paulo Germano.
Eu ouvi muito pouco falando que eu falei uma coisa interessante sobre qualificação das pessoas e aí sumiu, o mundo desapareceu.
Então eu vou pedir para o PG fez a contextualização, vou pedir que ele repita aqui a pergunta.
Eu vou ser, mais sucinto, secretária, na pergunta agora, que é o seguinte, não, eu estava dizendo que a gente mostra com muita frequência, quase que semanalmente, na verdade até mais, 2, 3 vezes por semana, eventualmente a gente mostrou no Jornal do Almoço, escolas de fato caindo aos pedaços no Rio Grande do Sul. A gente mostrou em Jaguarão, a gente mostrou em Capela de Santana, em Uruguaiana, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Montenegro, e até a gente comentava que é difícil, chega a ser complicado debater educação, que é o que a gente deveria estar debatendo, como a senhora mesmo disse, né, que o nosso déficit maior é de qualificação. Durante essa pandemia, nesse aspecto, foi muito agredido. Mas como é que os alunos, né, vão aprender? A gente vive lamentando os índices de aprendizado, que são baixos em português, em matemática, mas como aprender numa situação de absoluto desconforto, né, que é o que a gente vê em muitas escolas, infelizmente, do Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa contextualização, o que eu queria lhe perguntar é sobre as perspectivas. Quando vai melhorar? Tá. Quando é que nós vamos ter escolas, de fato, mais bem equipadas, melhores, estruturadas e sem essas escolas, de fato, caindo aos pedaços? Repito, que a gente tem mostrado com bastante frequência, infelizmente.
Olha, todas as medidas que nós tomamos hoje é para ter um conjunto de abordagens para acelerar isso. A autonomia financeira vai ajudar em muitos casos. O caso de Capela de Santana que você mencionou requer 11 milhões, é uma coisa cara, está na SOP. A questão da construção ou da reforma maior é que acumulou um passivo de não manutenção durante muitos anos. Então, os problemas, às vezes, são muito sérios por anos e anos de não manutenção. Agora, esses programas continuam sendo atendidos e são prioritários. Agora, o que nós estamos fazendo paralelamente é criar mecanismos novos de... Alô, vocês estão me ouvindo?
Ouvindo bem, secretária, pode continuar.
Porque começou a piscar a luz aqui, falei, meu Deus, já vai cair de novo. Então, 2.376 escolas, acho que foi o Germano que perguntou, hoje a gente tem talvez 30 com problemas sérios, o que foi um grande avanço. Quando eu cheguei em abril, eram 680 que não tinha condições de retorno. Então, está sendo feito um esforço e eu quero muito ver o Rio Grande do Sul com escolas boas, bonitas, com capacidade de acolhimento dos alunos, mas eu não diria, não tem como dizer que 100% delas estarão prontas.
Mas a senhora tem uma previsão, secretária, de quando a situação pode melhorar sensivelmente?
Ela já está melhorando. Se você começar a pegar a listagem das escolas, dos problemas que elas tinham, por que que elas estavam fechadas e por que que elas já estão abertas hoje, já houve um salto, sem dúvida. Posso te passar uma lista das escolas que já foram atendidas. Agora, entre 2.376, eu repito, a gente vai ter 20, 30 e, é claro, elas serão matérias de chamada. Tem que ser... Às vezes a gente tem problema de licitação, mas agora aconteceu, caiu um muro, aí vai o engenheiro lá para fiscalizar, chega lá, 80% do muro já está pronto porque o vizinho fez, porque o diretor chamou aqui. Então a gente tem muitos desencontros entre licitação, empreiteiros, o que a escola toma de medida. A gente está fazendo um trabalho. A primeira coisa que eu criei, que eu acho que foi necessário e importante, criei uma diretoria de obras, porque a parte de obras da secretaria funcionava junto com transporte, merenda, é muita demanda. Então, hoje eu tenho um diretor de obras exclusivamente dedicado a isso. Estamos contratando até dentro da secretaria engenheiro e arquiteto para acompanhar e apoiar na secretaria de obras o trabalho que está sendo feito, né?
Secretária?
É lamentável. E eu te confesso que eu me surpreendi com o nível de precariedade e já avançamos, criei as estruturas administrativas, financeiras. Agora, a execução de obras é uma coisa complicada e não é só na área da educação. Né?
Ô, secretária, é claro que cada ouvinte traz a sua realidade, né? Traz aquilo que... com o qual ele convive, né? Uma ouvinte disse aqui, a escola Leopolda Barnevitz, em Porto Alegre, com estacas segurando o prédio, banheiros quebrados, um horror, ninguém vai lá, ela está descrevendo uma situação. Vocês, através do programa e através do trabalho que é feito de monitoramento, conseguiram identificar locais com essa realidade que está sendo descrita? Aqui, deixa eu pegar o nome da ouvinte, é Adriana, pelo que eu percebi aqui. Vocês identificaram situações que, de fato, vai ter que ter uma intervenção maior no sentido de Sim, tornar...
Estão todas identificadas, todas com processo em andamento, seja de execução de projetos, seja de contratação de empresa, seja de encaminhamento. Eu queria que você repetisse o nome da escola, Leopolda...
Barnevitz, em Porto Alegre. Ela disse aqui, a escola é horrível. Ela disse que realmente os pais ficaram muito preocupados. O alerta é feito desde o ano passado. Eu sei que a gente trazer uma situação pontual, né, não significa que seja a realidade de todas as escolas. Mas a partir
não,
do...
Eu gosto...
É importante, exato.
Eu gosto dessa interação. Eu agradeço o espaço que vocês propiciam para essa interação com a comunidade. Porque a partir do nome, imediatamente, eu já vou...
Hoje, a internet ou a telefonia está nos pegando, pregando peças, né, Leandro Stout?
Segunda queda da secretária.
Não, e a gente, realmente, não é nem a internet, porque é som de telefone, né? Mas esse relato achei também bastante significativo da nossa ouvinte, dizendo que os pais estão alertando, né? O PG já vem trazendo esse conteúdo no Jornal do Almoço, eu vejo as imagens, a fala do Paulo Germano, inclusive aqui, né, com um comentário aqui, Stout, contigo na outra vez, relatando condições que são muito ruins e precisam dessa atuação do poder público, né, PG?
Não, é muito feia a situação, Kelly. Não, que bom que a secretária, inclusive, disse agora que isso surpreendeu quando assumiu a secretaria com a precariedade da situação das escolas no Rio Grande do Sul. Que bom que está se lançando esse programa e por isso fiz questão de perguntar, de fato, quando vamos ver resultados. A secretária falou que tem um problema sério de licitação. De fato, é um problema. A máquina pública é desagradável. A gente tem uma série de limitações em relação aos prazos por causa da licitação. É burocrático, é difícil... Mas não adianta, né, Stout? Temos que enfrentar isso, né? Inaugurar a escola é muito bom. Todo governador inaugurar é bonito. Leva um monte de gente, corta a fitinha ali, é uma maravilha. Agora, na hora de fazer a manutenção das escolas, que é muito importante porque é a gestão de ativos, aí é meio desagradável, de fato, é chato. E a secretária está, pelo que a gente está vendo aqui, pelo que a gente está escutando, se propondo a enfrentar isso. Precisa se enfrentar imediatamente, é uma obrigação do governo do Estado. Porque é horrível a situação, Stout. É impressionante. Todo dia, quase, não vou dizer todo dia, mas no mínimo duas vezes por semana, a gente mostra escolas se degradando, caindo aos pedaços. Os alunos estudando em porão de igreja. Que isso? Que isso? E aí como é que a gente vai debater educação? Que é o que interessa, né? A gente precisa ficar discutindo reforma. E é isso que a gente está fazendo. Tomara, de fato, que o governo do Estado consiga enfrentar com a agudeza necessária esse assunto, que é fundamental para o bem-estar da população, para o bem-estar dos nossos estudantes.
É o desafio de sempre da Rede Estadual de Educação, que é muito grande, PG. Tem mais de 2.000 escolas. Não existe uma rede tão grande no serviço público ou na atividade privada das empresas. Não existe nenhuma rede de farmácias, nenhuma rede de lojas com mais de 2.000 unidades, com toda a sua complexidade. Eu lembro, na gestão de Tarso Genro como governador, conversei várias vezes com o secretário da Educação e na época também lançaram um programa para recuperação, para melhoria das escolas. Tinha dinheiro, mas a coisa não andava. Pela burocracia, era o desafio, o secretário com frequência, né, comentava, tenho dinheiro aqui, mas está difícil de fazer a coisa andar. Fizeram algumas, mas não conseguiram fazer todas as obras que tinham como objetivo, em função exatamente dos processos burocráticos, da dificuldade da máquina pública, numa rede tão grande como é a rede estadual de ensino. E daí a gente vê realidades muito diferentes. Tem algumas cidades no interior, às vezes eu ando, passo assim, tem uma escola, como tá bonita essa escola.
Tá, okay.
Passo na frente, escola estadual. Assim como nós conhecemos a realidade de tantas, como tu comentaste, PG, de escolas caindo aos pedaços, né? Então tem uma realidade muito diferente em diferentes locais da rede estadual. Bom, secretária, a gente está com uma dificuldade hoje na comunicação aí, mas vamos tentar tocar adiante.
E eu tenho outro compromisso agora, então eu queria só agradecer, dizer que eu estou às ordens, inclusive, para continuar essa conversa. Eu agradeço o espaço, porque cada vez que me trazem o nome, parece uma coisa pontual, mas eu já tomo medidas imediatas de encaminhamento da solução, e a gente tem resolvido muitos problemas, muitas questões, assim. Então, eu agradeço a participação da ouvinte, e é claro, eu vi você comentando, né, escolas diferentes, a gente tem muita desigualdade dentro da própria rede estadual. Agora, os recursos disponíveis são os mesmos, a programação é a mesma, a gente vê diretores diferentes, as pessoas são diferentes, então tem muita ligação também com capacidade, às vezes, de liderança, de proatividade, tem muitos elementos. Agora, a secretaria é responsável pelo resultado final, porque o aluno não tem culpa dele ter, ele não tem culpa de ter nascido numa zona, numa área vulnerável, como ele também não tem culpa de morar perto de uma escola que é boa ou ruim. O grande desafio do Brasil é esse, dar escala. A gente tem exemplos espetaculares de escolas, de professores. Agora, ser um caso isolado, ou alguns casos isolados, é fácil. O desafio que eu tenho como gestora de um sistema grande é para que 100% das escolas tenham as mesmas condições, ou seja, 100% dos alunos tenham as mesmas oportunidades. Esse é que é o desafio do sistema público grande.
A senhora pode ainda responder perguntas ou a senhora tem um compromisso agora?
Não, porque eu tenho um compromisso agora.
Então a gente agradece. Ficaram muitas perguntas pendentes, secretária. A gente vai remarcar para os próximos dias aqui numa condição melhor,
Rodrigo,
de comunicação. Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigada. A secretária está na rua, pelo jeito, tem um evento, e a gente vai ter que marcar de novo semana que vem, quem sabe.
Eu até acho,
num
Stout.
Dia que ela esteja no gabinete.
No,
né,
estúdio,
olha,
não, eu vou fazer uma outra sugestão.
No estúdio, pode,
exato,
é o estúdio aí.
Porque eu
estou
aqui e posso recebê-la.
Porque, olha, só eu tenho aqui umas 5, 6 perguntas, mais as que
eu
os
também.
Ouvintes já tinham mandado, então tem muitos assuntos.
De outros
cadentes.
Assuntos, né, Stout? Além, eu digo, das obras, né, envolvendo inclusive o quarto ano do ensino médio, né, que o governo já anunciou também para 2022, e também professores, né, Stout, aumento salarial para os professores não recebem há 7 anos. Isso é uma realidade que o Estado também vai ter que enfrentar
ponto,
em algum momento.
É outro ponto importantíssimo. Tinha as bolsas também, porque o programa anunciou hoje bolsas para estudantes do ensino médio e para professores na qualificação, também a gente não conseguiu entrar. Então a gente vai fazer o seguinte, produção, a gente fica já como compromisso aqui para a nossa audiência, porque a entrevista ficou pela metade, né? A gente sabe quando a entrevista fica pela metade, e hoje ficou pela metade, em função dos problemas técnicos. Então a gente vai marcar para a semana que vem, se a agenda da secretária permitir, que ela vá ao estúdio com a Kelly e fique nesse espaço das 3 horas em um tempo bem maior, e daí respondendo muitas das questões dos nossos ouvintes, que é um tema fundamental, central na administração pública e educação.